Olá, eu sou a preletora Fernanda Negrão Chaves Caielli e estarei com você nesse podcast com o tema Tenha Mais Respeito a Si Mesma. Nós dedicamos esse podcast especialmente às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher neste mês da mulher. O livro-texto que eu vou utilizar é A Verdade da Vida, volume 29, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, e o livro 51 Consultas Femininas, da Sagrada Irmã Professora Teruko Taniguchi. Eles estão disponíveis na nossa livraria virtual. Para acessar, livraria.sni.org.br. Bom, para a gente começar aqui o nosso papo de hoje, deixa eu te perguntar. Você se sente uma pessoa respeitosa? O que é uma pessoa respeitosa, né? Do dicionário digital, ser respeitoso é ter o sentimento que leva alguém a tratar outra pessoa com consideração. É aquele comportamento que a gente fala respeitoso, que demonstra ou possui consideração, reverência, né, pelo outro. Então, quando nós tratamos alguém, uma outra pessoa, com consideração, com reverência, podemos afirmar que estamos tendo respeito por aquela pessoa. Então, eu acredito que você que me ouve agora tenha constantemente atitudes que respeitem as outras pessoas. Mas a pergunta que não quer calar, né? É: será que estamos sendo respeitosos com nós mesmos? Eu, como mulher, falo agora nesse momento especialmente para você, mulher. Mulher, você se sente respeitada por si mesma? Você se respeita? Como assim, Fernanda? Bom, vamos pensar juntas, né? Atualmente, nós mulheres ocupamos cargos, por exemplo, funções que até recentemente eram consideradas exclusivamente masculinas. Com isso, muitas vezes assumimos papéis, acumulamos, né, vários papéis, da profissional, da dona de casa, da mãe, da filha, da esposa, da namorada, da religiosa, enfim. Nós, como dizem por aí, nós equilibramos diversos pratos. Mas a qual custo? Para dar conta de tudo isso, do que nos impomos, sim, muitas vezes nós achamos que esses determinados papéis são impostos pelo outro, pela sociedade, mas quando a gente assume esse papel, nós impomos a nós mesmas, né? Será que quando a gente faz isso, a gente está se respeitando? Muitas vezes esses papéis por nós assumidos, papéis de destaque na sociedade, determinadas funções, profissões, às vezes não são aceito, bem aceito, né, pelos homens, às vezes não são aceito por parte das mulheres, e vice-versa também, quando a mulher resolve ser dona de casa, se dedicar exclusivamente ao lar ou à maternidade, né, pode se sentir constrangida diante de outras mulheres por não se dedicarem a uma profissão. E o contrário também é verdade, né? Há uma determinada parcela das mulheres que se dedicam exclusivamente a uma profissão, mas não se identificam com a construção ou com o trabalho do lar ou com a construção de uma família, né? E então esse constrangimento pode vir de uma aparente discriminação, inclusive por gênero. Isso pode ocorrer quando a gente acredita que um gênero é intrinsecamente superior a outro, ou que uma pessoa seja superior a outra, ou que um determinado modo de ser seja superior, se sobreponha a outro. Antes de pensarmos, então, na valorização, no respeito da mulher, é preciso que compreendemos que todas nós, que todos os seres humanos, são filhos de Deus. Nós aprendemos isso na Seichonoye, né? Independente de termos nascidos homens ou mulheres, independente do que fazemos, da profissão que a gente escolhe, da nossa ocupação, todos nós somos originariamente vida de Deus, perfeita em essência. Na criação perfeita de Deus não existe gênero, mas Deus criou o ser humano como homem, como mulher, para que tivéssemos experiências diferentes, papéis diferentes a desempenhar, expressando qualidades diferentes que são inerentes a cada um. Na Seichonoye, a gente aprende que a forma de expressar da mulher, do feminino, está no amor, na elegância, na pureza, na feminilidade, na cultura, conforme consta aí no livro A Verdade da Vida, volume 29. Embora essas formas de expressão do feminino, né, da mulher, ela varie de acordo com a individualidade de cada uma. Né? Ele vai se manifestar de determinada maneira, de determinada intensidade. Por exemplo, há inúmeras formas da gente expressar o amor, centenas de formas de expressar o belo, a elegância, a feminilidade, a cultura e assim sucessivamente. Então, se você deseja de fato ter suas qualidades valorizadas, a gente tem que primeiro ter consciência de quem a gente realmente é. E quem realmente a gente é? Filho de Deus. Sendo filha de Deus, é amor. É sabedoria, é a própria vida de Deus. Mas a gente deve se esforçar, se empenhar para se conscientizar dessa natureza divina, para expressar esta potencialidade inata através dos nossos dons, através da nossa individualidade. Para ser valorizada é necessário primeiro, então, se valorizar. Por isso a minha pergunta inicial. Você se respeita a si mesma? Faz as suas escolhas, toma as suas decisões, respeitando aquilo que tem real valor, respeitando-se como a própria vida de Deus. Infelizmente, há pessoas que passam a vida executando trabalhos baseados nos outros, imitando os outros, se baseando no que escolhem para elas, né, o que é atribuído a elas, e com isso deixam de manifestar a sua capacidade, o seu dom. Isso não tem a ver com gênero. Né? Ao contrário do que se pensava no passado, né? Uma mulher pode desenvolver a habilidade que ela quiser, inclusive as habilidades para os trabalhos domésticos, para a educação dos filhos, mas pode desenvolver essas e tantas outras habilidades de acordo com seus dons, manifestando a sua capacidade de filha de Deus, a sua natureza divina. Para isso é preciso, né, se reconhecer como filha de Deus e se respeitar como tal. Então, se você, mulher, deseja se dedicar aos afazeres domésticos, cuidar dos filhos e sente que ali é seu lugar, que ali você está se aprimorando a cada dia, que você está feliz com isso, está tudo certo. Se você sente o contrário, que não tem, às vezes não tem tanta habilidade para isso, mas tem habilidades, tem vocação para uma profissão, se sente feliz integralmente se dedicando a essa profissão, à medicina, à pesquisa, à docência, enfim, aquilo que vem, né, do fundo da sua alma, se sente feliz manifestando a sua capacidade, também está tudo certo. E também você, mulher, que não quer abrir mão nem de uma coisa nem de outra, que consegue, né, se estruturar, equilibrar as duas coisas, se dedicar a uma profissão, equilibrar com a formação da família, vai se dividindo, né, com isso, às vezes divide os afazeres com o cônjuge, com os familiares, e se sente plena desta forma, por estar expressando a sua potencialidade, o seu dom. Está maravilhoso, porque o importante é que cada uma de nós vivifique a oportunidade de estarmos aqui, manifestando a vida de Deus através da nossa individualidade. Um ponto assim, bastante importante, a gente está falando aqui de profissão, dos papéis, mas um ponto que a gente tem que observar é a forma como a gente se relaciona com o outro, sobretudo nos relacionamentos amorosos. Né? Vamos observar aí que tipo de relacionamento que a gente está envolvida, que a gente está construindo, que a gente constrói a cada dia. Nós teremos agora um breve anúncio e daqui a alguns segundinhos eu continuo com esse tema e vou trazer aqui para vocês um relato. Espera só um segundo.
As revistas da Saint Honoré carregam o valor eterno do ensinamento e o transmitem de forma acessível e adequada a você. Nas revistas, você pode encontrar conteúdos que falam diretamente com o seu momento de vida e respondem às suas questões mais internas. Novas edições mensalmente, com novos artigos. Para saber mais sobre as revistas e como adquiri-las, acesse o site www.sni.org.br/revistas. O link também se encontra na descrição deste episódio. Muito obrigado!
bem? Continuando, nós estávamos falando então de como nós construímos os nossos relacionamentos, sobretudo os relacionamentos amorosos. Então observe que tipo de relacionamento, né, que a gente está envolvido. Às vezes a gente mantém relacionamentos onde deixamos de expressar plenamente a nossa capacidade, os nossos dons, deixamos às vezes inclusive de nos respeitar. Muitas vezes é preciso uma profunda reflexão. Será que no relacionamento estamos respeitando o outro como filho de Deus, como vida de Deus? Mas também, eu diria até principalmente, será que eu estou me respeitando como filha de Deus, como vida de Deus? Então, vou trazer aqui uma história, um breve relato do livro 51 Consultas Femininas. Na verdade, esse livro traz várias perguntas que eram feitas para a revista Shirohata, a revista Pomba Branca no Japão, que as mulheres faziam, né? E a professora Teruko respondia. Então, aqui tem uma questão, né, de uma consulente. Essa história aconteceu por volta de 1970, 1974, mas ele ainda, vocês vão perceber que cabe adequação para o nosso dia de hoje. Então, era uma mulher de 39 anos e ela disse que ela estava confusa com uma série de problemas, que ela já tinha perdido diversas orientações pessoais, mas que ela não conseguia encontrar rumo e que ela sofria muito. Então, eu estou aqui resumindo, tá, gente? Depois, quem tiver interesse, por favor, adquira o livro 51 Consultas Femininas, na nossa livraria virtual, e vocês vão ler na íntegra. O tema é Tenha Mais Respeito a Si Própria. Então, essa consulente dizia, né, que ela vivia sofrendo, e ela conta que ela nasceu numa família de agricultores e, embora passasse por algumas privações, ela tinha conseguido, ao contrário de algumas amigas, ela tinha conseguido se formar no então colegial, que hoje a gente chama de ensino médio, que ela tinha tido uma boa formação e, por conta disso, ela saiu da casa dos pais e foi morar num pensionato na residência da família A, aqui, né? Não tem o sobrenome. E ela mantinha nessa casa um bom relacionamento, ela trabalhava na casa comercial dessa família, né? E dizia que essa família se orgulhava muito de serem grandes proprietários de terra, mas que a dona da casa tratava ela muito bem e ela se afeiçoou à dona, essa senhora dessa família A, como se fosse sua segunda mãe. Então, ela, durante seus estudos, morou com essa família. E ao concluir os estudos, ela volta para a casa dos pais, onde ela conhece um rapaz e se casa. Mas esse marido morreu jovem, morreu cedo, né, depois do nascimento do filho deles. Então, ela volta, essa senhora, essa consulente, para a casa dos pais com o filho nos braços e ela decide deixar os filhos com os pais e voltar para a cidade em busca de emprego. E ela recorre a essa família e passou a trabalhar na família deles. E aí ela conta que esse casal dessa família tinha um filho, que esse filho tinha 30 anos, que ele era mantido assim como uma pessoa doente, né, porque era tuberculoso, ficava num quarto, e ela cuidava sempre da casa, trabalhava na loja e cuidava desse rapaz. Até que ele diz que um dia ela estava sozinha com esse rapaz e esse rapaz acabou que a surpreendeu e a violentou. Ela, traumatizada, relatou esse ocorrido à mãe dele. E a reação dessa mãe foi surpreendente. Ela disse que tinha pena do filho, que ele já tinha 30 anos e não tinha nenhuma namorada, e pediu que ela mantivesse relações com o filho. E essa senhora aceitou, né? Ela passou a ter relações com o filho, acreditando que um dia eles iam se casar, que um dia a situação seria regularizada, mas não foi isso que aconteceu. Ela ficou sofrendo anos sem ver o próprio filho, sem terem filhos, né? Diz que a família não permitia que ela engravidasse, houve caso até dela praticar o aborto por a família não aceitar. Então ela foi construindo aí uma situação toda de sofrimento, que ela vai descrevendo aqui no relato. E ela está pedindo ajuda, porque ela entendeu, né, que ela deveria ser paciente, que essa atitude um dia ia mudar, que se ela praticasse, mantesse a mente serena e dócil e acatasse a vontade da mãe do rapaz, que um dia isso poderia mudar, mas que a situação não mudava, que ela estava privada de ver o filho e ela estava sofrendo com essa situação. E escreveu. E a resposta da professora Teruko qual foi, né? Ela afirmou que todas nós passamos por situações difíceis, mas que sempre é preciso enfrentarmos com uma postura digna. Ela falou, esse que você chama de marido, ou esse homem com que você vive e se refere como esposa, mas na verdade não são marido e mulher, né? Não se tratam como marido e mulher. Vou resumindo aqui, né? Mas ela diz, você não é tratada como esposa nem como nora, vive uma situação irregular, é obrigada a ter relações com esse rapaz, é obrigada a trabalhar como empregada da família, sem receber nada por isso. Em outras palavras, sem ser esposa, sem ser funcionária, sem ser nem empregada, né, daquele lar você é, e desempenha todas essas funções. O seu modo de viver é muito relaxado. Você se tornou um mero objeto de satisfação sexual de um homem doente que não consegue encontrar uma noiva. Que situação humilhante. Você apenas se queixa do modo como está sendo tratada, mas não faz nada para sair dessa situação, né? Aí ela diz, você tem que ter dignidade, não suportar ser tratada desta maneira. E aí ela diz, né, que você tem que voltar para o seu lar, voltar para o seu filho, voltar para si mesma, né? Então ele fala, para de responsabilizar sobre o outro e tome uma atitude para sair dessa situação. Então vejam que profundo, né? Aí ela fala, você diz que não quer ser um peso para os seus pais, mas decidiu trabalhar sozinha na cidade, sair da casa dos seus filhos, recorrer a outra família. Eu acho que você nem precisava disso, né? Ela fala, você tem capacidade para trabalhar, você tem capacidade para voltar para a casa dos seus pais, para arranjar um meio de se sustentar. Aí ela vai chamando atenção aqui, né? Para mostrar para essa consulente, né? Que ela também tem que ter uma atitude de se valorizar e de voltar para si mesma. Então ela diz, é claro que você precisa ser tratada com dignidade, é merecedora de viver de um modo digno, mas conscientize-se de que você é digna, de que você própria é quem cria a felicidade ou a sua infelicidade, e procure viver com a mente firme e corajosa. Então aqui a preletora Teruco, em vez de passar a mão na cabeça, é claro que há uma adequação ao tempo, à época, à cultura do lugar, mas ela coloca aqui a importância, né, da gente se respeitar, se olhar com dignidade, verificar se a gente está envolvida na situação, mas não se sujeitar a tudo. Então vejam como é profundo, né? Então é preciso que a gente, né, gente, adequando aqui a hoje em dia, ainda, infelizmente, há mulheres que se sujeitam a relacionamentos abusivos, algumas vezes, a situações abusivas, não só no relacionamento, às vezes no trabalho. Então, é preciso que a gente reflita, né? É preciso, às vezes, uma mudança dessa postura mental. É preciso harmonizar com a própria história, se aceitar a ser quem realmente nós somos, se reconhecer como a vida de Deus. E aí que a gente seja a primeira pessoa a se tratar com essa dignidade, a se tratar como vida de Deus. Não se sobrepor ao outro também, mas o contrário também não, né? É preciso que então a gente verificar dentro dos relacionamentos que a gente tem na nossa vida, né? Sim, os relacionamentos existem para que a gente se aprimore. O próprio casamento é uma oportunidade, né? Onde dois cônjuges se manifestam seus talentos, um se expressa no masculino e no feminino, um influencia o outro como forma de fazer feliz, de desenvolver o seu potencial como ser humano. Sendo assim, é uma oportunidade de manifestarmos a nossa individualidade. Mas é importante que primeiro, né, a gente volte para si mesma e se respeite como vida de Deus e respeite o nosso próximo para nos aprimorarmos também através dos relacionamentos. E se há mulheres que não sentem, né, esse no seu íntimo o desejo do casamento, da maternidade, porque talvez já tenham passado por essa experiência em encarnações anteriores, não se identificam com essa experiência agora, mas se dedicam a um trabalho que beneficie o próximo, que beneficia o todo, e se expressam aí toda a sua plenitude, sua capacidade, os seus dons, também está tudo certo, né? Isso é se respeitar. Então, a gente, como diz no popular, vestir uma roupa que não nos cabe, um sapato que aperta o pé, né? Não é expressar a nossa individualidade e, consequentemente, não é respeitar a nós mesmas. O importante é que cada uma de nós vivifique a oportunidade de estarmos aqui agora, manifestando a vida de Deus através da nossa individualidade, de nossas habilidades, de nossos dons. E quando nós manifestamos, né, essa nossa natureza divina, estamos nos respeitando e assim respeitando o outro como a própria vida de Deus. Então eu te convido agora a acompanhar a oração do livro Minhas Orações para conscientizar a capacidade infinita. A palavra proferida claramente tem mais poder de concretização do que a palavra mentalizada. Em postura correta de meditação Shinsokan, pronuncie em voz alta 10 vezes o seguinte: Deus me proveu de todas as coisas. Muito obrigado. Deus me dotou de sabedoria infinita. Muito obrigada. Deus me protege com amor infinito. Muito obrigada. Deus me concedeu vida infinita. Muito obrigada. Bom, encerrando assim a mentalização de hoje, aproveito para enfatizar que nós dedicamos esse podcast especialmente às mulheres, pelo mês da mulher, pelo Dia Internacional da Mulher. E convido você avaliar aqui o nosso podcast com 5 estrelas para que o programa apareça mais aqui nas buscas e assim beneficie mais pessoas. Aproveite para compartilhar esse programa com as amigas que possam se interessar por esse conteúdo. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, faça isso agora para acompanhar os próximos lançamentos. E para saber aonde existe um núcleo da Seitonoia, uma associação local próximo de você para você frequentar pessoalmente esse lugar, acesse sni.org.br/onde encontrar e saiba onde tem a regional, o núcleo mais próximo de você. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.